férias.
Faltam 39 pontos e contando. Ou ainda iremos nos empolgar com esse time no Campeonato Brasileiro? Não é o início do campeonato que esperávamos, mas quem mandou acreditarmos que seria diferente dessa vez, né? Temos na agenda do mês de maio a nossa estreia na Copa do Brasil, especialidade do Mano. No caminho, um adversário, o Fluminense. E nessa semana teremos o nosso último desafio no semestre da Libertadores, e que vem às oitavas em julho. E falando em oitavas, a semana é decisiva para o time feminino, que faz o seu último jogo na fase de grupos do Brasileirão A2. E comemoraremos uma grande vitória para o futebol feminino nacional, a transmissão dos jogos na TV aberta. Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 43 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Cruzeiro 2, Goiás 1, Cruzeiro 1, Ceará 0. Foram esses dois jogos aí que o Cruzeiro fez no Mineirão, depois de levar aquele baile no Maracanã contra o Flamengo. Não era o brasileiro que a gente esperava começar, né? Não é passando sufoco contra Goiás e Ceará dentro de casa. Então a gente está contabilizando aí 6 pontos. Aí eu queria saber, gente, será que a gente já fica fazendo aquela conta 39 pontos ou ainda tá cedo? Porque a gente estava com uma expectativa muito grande para esse início de campeonato, né? O que vocês acham?
Eu fui ao jogo desse domingo. Eu tava até falando com a Isabela na saída do Mineirão. Que brasileiro, eu fico fazendo a contagem dos 45 mesmo. Então faltam 39. Porque assim, é o mínimo que vai fazer. O Mano não cai. Nossa, dá até medo de falar isso. Mas eu acho que assim, é difícil que vá brigar para cair. Mas eu não vejo ele almejar outra coisa no brasileiro. Então, assim, vaga na Libertadores pode conseguir ganhar numa Copa do Brasil, por que não, né? Acho que qualquer time, se for o Cruzeiro, pode ganhar a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. Ou garante a Libertadores pela Libertadores, ou vai tropeçando, tropeçando e garante a Libertadores pelo brasileiro mesmo. Então, assim, o mínimo é contar que não vai cair. O resto que vier para mim, eu acho que é tudo lucro no brasileiro. Eu já não tenho esperança que o Mano Menezes vai jogar um brasileiro para ser campeão. Assim, não vai. Não, para mim não tenho essa esperança mesmo. Eu tenho esperança que vá conseguir na Copa do Brasil, pode conseguir a Libertadores, mas o brasileiro eu acho que é isso aí, gente. Vão cumprir tabela desde o início para não cair.
Eu acho que são tudo coisas diferentes, assim, sabe? Primeiro, eu não acho que o Cruzeiro tá fazendo nada diferente do que eu imaginei. Tanto que eu conversei com as meninas aqui, off, eu falei que eu não concordava muito com o jeito que tava a nossa abertura, porque eu acho que tá, mais ou menos o que eu esperava. Os jogos não estão legais, isso eu concordo completamente, né? Eu não achava que ia ser difícil igual, pode ser que a palavra seja essa, difícil igual tá sendo. Só que de 3 jogos ganhamos 2, perdemos 1. E inclusive o Cruzeirópedia já postou lá no Twitter. Em 2013, por exemplo, na terceira, que a gente foi campeão, obviamente todos sabemos. Na terceira rodada a gente tinha 4 pontos, né? Então, em 2014 a gente tinha 7. Então a gente não tá fazendo nada ruim esse ano. Os jogos podem estar ruins, mas os resultados estão ok, né? O próprio Palmeiras, ano passado, na terceira, estava com 4 pontos. Então, eu não acho que a gente está fazendo uma temporada ruim no brasileiro, até porque está na terceira rodada e a pontuação tá boa. Eu ainda também não tenho esperança, não tem como falar que ai, nós vamos jogar para ganhar, tá muito no início, eu acho que eu só vou ter essa esperança ou desistir de vez, sei lá na metade do campeonato, que é, né, quando a gente tem uma noção do que pode ser que aconteça. E a questão de contar os pontos para não cair, eu acho que isso é inevitável. Eu também tô super contando. Não tem como. Tem essa matemáticazinha aí. E eu também fico nessa de contar. Eu acho que é natural.
Mas brasileiro a gente acaba esperando um pouquinho mais, sabe? O time, ok, o time do Palmeiras, que foi campeão ano passado, era muito ruim de ver o jogo deles, né? Muito ruim. Mas, eu sei lá, eu acho que eu fiquei mal acostumada que todos os títulos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi jogando bem, que eu não vejo um futebol pragmático com a assinatura Mano Menezes conseguindo ser campeão brasileiro. Ainda mais num campeonato que tem o Grêmio jogando bonito, inclusive fez um golaço agora, maravilhoso. É, tem o Flamengo, que tem um puta de um elenco, que ok, que até com o VAR conseguiram, enfim, teve uma certa ajudinha aí contra o São Paulo.
Não, até porque o Mano mostrou pra gente que ele é bom em campeonatos de mata-mata, né?
Isso, que tem jogo uhum. ida e volta, joga com o trem lá debaixo do braço, o trem lá debaixo é CC.
Pouco mineiro, o trem debaixo do braço.
Joga com regulamento debaixo do braço. Mas assim, com esse Cruzeiro, acho que é questão nossa de costume mesmo, que tem que jogar bem e bonito para ganhar um brasileiro, eu não vejo o Cruzeiro sendo campeão. Assim, jogo feio, chato, ok, tá com 6 pontos em 9 disputados, mas...
Pois é, mas a gente tá discutindo aqui ser campeão ou o que fez na temporada até agora. Porque ser campeão é impossível.
Mas a gente tá discutindo, na minha visão, o Cruzeiro do Mano Menezes, infelizmente, não sabe jogar campeonato brasileiro. Entendeu? Porque assim,
eu não concordo
você
de
vai,
falar isso não, gente.
Você vai pro jogo sabendo que o jogo vai ser modorrento, que o jogo vai ser chato. Gente, vai me desculpar, mas a gente viu hoje o Cruzeiro tomando pressão do Goiás. Super respeito.
Mas o time do Goiás, ele entrou pra isso.
Super
ele entrou pra ficar na retranca, um jogo
não,
chato
mas
pra
não,
caralho.
Mas ele tomou pressão. Ele tomou pressão, o Cruzeiro tomou pressão do Goiás. Sabe? O fim do jogo foi um Deus nos acuda. Sabe, com todo respeito ao Goiás e tudo, mas o Cruzeiro não pode entrar e jogar como jogou hoje. Sabe, você vai...
E tomou contra o Ceará também, eu tava
Sim,
vendo a hora do Ceará empatar.
Então assim,
não,
até...
se não fosse o Fábio contra o Ceará...
Pois é, a gente vai ficar assim, se conformando em ganhar de 1-0 do Goiás, de ganhar de 2-1 dentro do Mineirão? O dia que eu, Isabela, me conformar em ver o Cruzeiro jogando assim, eu paro de torcer.
Não, mas é a questão que eu falei até ano passado, gravando
o
podcast aqui.
Desculpa.
Eu falei assim, ok, eu aceito o Mano Menezes, a partir do momento que ele ganhe algum campeonato importante. Eu gravei isso ano passado, não sei qual episódio, mas tá aí gravado, porque eu não gosto do estilo do Mano Menezes jogar. Porém, eu vejo que ele escolhe jogar desse jeito o Campeonato Brasileiro pra ganhar a Copa do Brasil, como foi nos últimos 2 anos.
Pois é, mas...
Obrigada,
assim,
moto que passou aqui agora.
Mas é isso que eu tô falando, assim. Eu, como torcedora, eu não vou me conformar de ver o Cruzeiro jogando assim jamais. Sabe? De se apequenar desse jeito, principalmente dentro de casa.
Mas e se esse for o preço pra ganhar a Copa do Brasil?
Inferiores? Não, tudo bem, ô Luciano, só que vai ter um dia que vai dar errado, entendeu?
Sim,
não vai dar certo.
Sim.
Vai ter um dia que o Cruzeiro não vai ganhar uma Libertadores, vai ter dia que o Cruzeiro não vai chegar na final e ganhar a Copa do Brasil, entendeu? Então, assim, o que me deixa... que saco ver jogo do Cruzeiro assim. Gente, é um saco ver jogo do Cruzeiro. É um saco. Atualmente, é um porre ver jogos do Cruzeiro no Brasileiro. Entendeu? E assim eu não posso me conformar com uma coisa dessas. Que não... Sabe?
Não, mas aí, assim, eu entendo, né? O que a gente vem falando aqui desde o ano passado, eu entendo. Eu super acho que vocês estão certas na opinião de vocês, até porque é uma questão de interesse no jogo, de como vocês gostam de ver o jogo. Eu super entendo isso. Eu também prefiro ver um jogo de, sei lá, de 4-0. É muito mais legal, com certeza.
Não é questão de ser 4-0. Não é isso não, Samantha. Eu tô falando da posição do Cruzeiro jogando. Entendeu? Porque se o Cruzeiro ataca, se o Cruzeiro vai pra cima, se o Cruzeiro não tem medo do adversário, beleza. Ficou 2-1, ficou, enfim, 2-0. Mas o time, pelo menos, demonstrou aquele ímpeto de ir lá e fazer valer o seu mando de campo contra equipes inferiores. E o Cruzeiro não faz isso. Sabe?
Pois é, aí, continuando, eu só não concordo com falar que não está sendo feito o que era esperado na temporada. Eu entendo que pode não estar sendo é feito dentro de campo, o futebol bonito, futebol legal, futebol, sei lá, tem gente que gosta de usar a palavra garra, eu discordo, mas a garra e tudo mais. Mas o resultado tá aí. Eu sei, vou repetir, eu sei como que vocês. Você, por exemplo, não é só resultado, um dia vai dar errado, mas assim. É, um dia vai dar errado, certeza. É só um que ganha cada campeonato, né? Eu acho que realmente pode dar ruim, né? Principalmente jogo que é mata-mata. É um jogo, pode dar ruim. Mas daí falar que não, a temporada não está sendo como a gente imaginava, eu acho meio demais, porque ganhou 2 jogos em 3, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que bater, a gente tem que reclamar, a gente tem todo o direito de falar, tá uma bosta, porque não era esse o jogo que eu queria, eu sou cruzeirense, eu sou torcedora e tal, eu quero ver jogando de tal jeito, tudo bem. Mas eu acho que também é ficar batendo a cabeça na parede, porque é assim que vai jogar. Esse é o treinador, esses são os jogadores, não é um time ruim. Não é um time ruim. E ficar falando que, Mano Menezes não sabe jogar brasileiro. O Cruzeiro não joga brasileiro pra jogar os outros. Eu acho que, sei lá, tá cedo demais. Tá muito cedo. A gente fica batendo na mesma tecla do ano passado, mas não tá no ano passado. Tudo bem se daqui a 3, 4, 5, whatever, 10 temporadas, 10 rodadas, a coisa continuar desse jeito. E aí sim a gente fala, bom, tamo repetindo a mesma coisa do ano passado. Mas até mesmo no ano passado, até a parada da Copa, o Cruzeiro tava muito bem. Tava ali Cruzeiro e Flamengo. E o que que aconteceu? Nenhum dos times ganharam. E acontece, acontece. Eu só acho que a gente tem que falar mal, tem que bater. Mas a gente também tem que falar, porra, ganhou, sabe? Assim, ganhou 2 jogos. Pode ter sido uma bosta, mas ganhou 6 pontos em uma semana.
É, mas eu tava analisando assim, hoje lá no Mineirão. Foi 15 mil pessoas, o preço do ingresso não estava tão caro, o setor popular estava até cheio, mas não tão cheio quanto quarta-feira. Aí eu fiquei olhando assim, o que leva uma torcida para o estádio? O time perdeu apenas um jogo no ano, o Campeonato Brasileiro acabou de começar, um jogo no horário tranquilo, que é 16 horas no domingo, mas sem ser aquela torcedora, tem que ser amor. Não é só amor. Se desse prazer de ver, é o que eu já falei aqui várias vezes, talvez o estádio estaria mais cheio, tipo, 25 mil pessoas, não é? Que foram 15 mil. Eu não tô falando de uma coisa, tem que ter o melhor time do mundo, mas um futebol, assim, que você não fique lá querendo que o juiz acabe logo, ou querendo que pelo menos sai um gol, pelo amor de Deus, fica tenso nas costas. Mas eu vejo que o seguinte, foi campeão 2 vezes na Copa do Brasil desse jeito. E assim, você falou que não dá pra falar que vai ser como ano passado, porque a gente não sabe como vai ser esse ano, mas já foram 3 campeonatos brasileiros com um Mano, que a gente sabia que ele jogava pelo resultado, que o primeiro ano foi pra não cair, e os 2 últimos anos foi para estar lá, não estar de corpo presente, não de alma presente, sabe? Então, assim, quando a gente fala que sabe como que o Mano vai entrar no Campeonato Brasileiro, é baseado em 3 anos que ele dirigiu o Cruzeiro. Ok, tem mais 35 rodadas no Brasileiro, mas você ter expectativa que vá ser melhor que isso, é muito difícil. Mas assim, ter expectativa que agora começando a Copa do Brasil contra o Fluminense, vai jogar bem, pode ganhar lá no Rio, eu acho que todo mundo pensa isso, sabe? Mas falar que no Campeonato Brasileiro vai pegar, sei lá, o CSA lá em Alagoas e vai vencer, a gente torce por isso, mas assim, você brasileiro, será que ele vai querer colocar um time forte lá? Eu acho que a gente vai com essa desconfiança, assim.
Não, e eu entendo, mas é porque eu só quero deixar bem claro o que eu tô dizendo. Eu não tô falando que eu acho que o Cruzeiro vai ganhar. Eu não tô falando que eu acho que vai ganhar todos os jogos. Não é, a questão não é essa. Eu não acho. Sei lá, tem que esperar pra ver. Eu não acho. Eu não acho que é tudo maravilhoso e fantasioso que o Cruzeiro esse ano vai ganhar tudo. Não é isso. Eu só acho que... Eu acho que tá fazendo um bom trabalho, só isso. Eu não acho que... sabe? É, por exemplo, eu não acho que essa semana era a semana de ficar repetindo a questão do ai, tá ruim, ai, a gente tá empolgado. Ah, porque essa semana ele fez o que tinha que fazer. Foi feio? Foi, mas fez o que tinha que fazer. É só isso, só deixando claro. E, é, bom, tudo bem, a gente não concorda e a gente não vai concordar sempre. Eu só queria deixar bem claro, assim.
E a nossa crítica não é a temporada, que o Cruzeiro tá fazendo, sim, uma boa temporada, mas é essa diferença de postura de um time de um campeonato pro outro, né? A gente fez um time que tá dando show aí na Libertadores, correndo risco de se classificar como o primeiro melhor colocado. É, tomando um baile no time do Flamengo que tem muitos problemas, né? Então, assim, é justamente essa postura. A temporada do Cruzeiro, se for analisar friamente, ela tá muito boa, muito bem, assim, muito boa, né? Mas é como que parece que o time vira a chave pro Campeonato Brasileiro, assim. Sabe, é uma displicência. Eu acho que é esse a expressão correta, assim. Eu vejo o Cruzeiro jogando um campeonato brasileiro desde Mano Menezes, desde da primeira chegada de Mano Menezes, com uma certa displicência, né? É isso que me incomoda, né? E isso que a gente, quando a gente fica lá, ah, empolgamos, nós esse ano vai dar, será que o Mano Menezes falou, né, que vai jogar, vai ser um Cruzeiro diferente, né? Ele falou, ele prometeu. Mano Menezes, você prometeu e você não está cumprindo. É o mesmo Cruzeiro de sempre dos campeonatos brasileiros anteriores. Então, assim, acho que até isso, né? Havia uma expectativa do próprio treinador de ser um Cruzeiro diferente. Eu não estou vendo. Estou vendo um Cruzeiro que jogou o que tinha que jogar para ganhar o Campeonato Mineiro. Estou vendo um Cruzeiro muito bem na Libertadores, mas a gente tem que ponderar. A gente pegou um grupo bem baba, né? Nas oitavas, só antecipando aqui, que a gente corre o risco de pegar nas oitavas do Libertadores, Grêmio, Palmeiras, River, Boca. Então, assim, a gente vai ver, a hora da verdade vai ser agora, né? Mas a gente estava com um time consistente, um time que entrava para meter gol, uma coisa que a gente está até desacostumado a ver Cruzeiro goleando, fazendo muitos gols e tal. E só que aí o Mano falou, não, esse ano vai ser diferente, o Campeonato Brasileiro vai começar, que não sei o quê, e é o mesmo Cruzeiro de sempre. Aí, essa que é a minha birra aí com o Cruzeiro de Mano Menezes, né? É de, não é que é saber ou não jogar pontos corridos, é querer ou não jogar, fazer um bom campeonato de pontos corridos.
Podcast das Marias.
Então, assim, vamos esquecer Mano Menezes e vamos aqui para dois duelos que estão fazendo, que estão criando certa polêmica aí na torcida do Cruzeiro. Que é Egídio versus Dodô.
Ixi.
O Dodô que veio, né?
Ixi.
Eu acho que daria pra jogar com os dois, porque um marca e outro cruza.
Vai revezando, né? Na hora que chegar na linha do fundo, vem o Egídio. Na hora que vai pra marcar, é o Dodô. Boa, Rafaela. Isso aí é uma sugestão que a gente pode colocar nas regras do futebol.
Dois laterais esquerdos. Não, mas assim, né? Porque o Dodô tem sido escolhido aí pelo Mano Menezes. Hoje entrou o Egídio, que deu o passe pro gol do Rodriguinho. Aí as pessoas começaram a viu, né? O maior crime do Mano Menezes foi ter colocado o Dodô, né? O Dodô, ele é bom da marcação, mas não é... enfim, o que vocês acham? Eu dou essa ideia, jogar os dois juntos.
É, se permitir 12 em campo, tá de boa. Nossa, foi muito engraçado o Egídio na assistência que ele deu pro Rodriguinho. Na hora que ele deixou o cara passar direto, eu dei três tapas na Isabela. Olha, aí saiu o gol na hora. Que isso, olhos de Deus.
Passou lotado. O cara passou lotado, o cara sentou. Falei, é...
Mas eu queria a opinião de Isabela Santana.
É, Rafaela Freitas. Não, então, assim, eu só queria que as pessoas tivessem a mesma paciência que elas têm com o Egídio. É, tudo bem, o Egídio, ele é um dos primeiros em assistência, né, dos jogadores e tudo. É, hoje deu uma baita assistência. Mas a verdade também, assim, na marcação o Egídio é pífio. Ele é patético, pra não falar outra coisa, assim. E outra coisa, você não, eu acho que não dá nem pra gente comparar Egídio com o Dodô pelo tempo que eles jogam, sabe? O Dodô jogou 2 jogos e já foi pro banco. Não tem como. Eu insistiria mais com o Dodô. Ah, ele não foi bem um jogo. Quantos jogos aí o Egídio não vai bem? Teve um jogo contra o América que eu, quase que eu fui lá no Independência matar o Egídio. Minha vontade era essa. Entendeu? Entregou 2 gols, foi péssimo na marcação. Então, eu assim... Ah, Isabela Serrater do Egídio. Ah, porque ele pode fazer nevar, que você não vai reconhecer. Reconheço sim que ele é o líder em assistência e tal. Mas eu acho o Dodô mais seguro. E não vai adiantar o Dodô jogar 2 jogos e ir pro banco. O Egídio vai ter sempre à frente dele, porque o Egídio joga todos, né? Então, assim, o Egídio, ele é líder em assistência e ele vai pouco ali de fundo. Egídio cruza pouco também, né? Hoje mesmo, eu até comentei com a Luciana lá na hora, eu falei, olha só, era só o Fred fez a finta de corpo para o Egídio entregar a bola para ele, ele não entregou. Então, assim, reconheço algumas qualidades do Egídio, mas eu acho que o Dodô é mais jogador que ele. Não muito mais, mas ele é mais jogador.
Mas aqui, você falou que o Dodô jogou 2 jogos e foi pro banco. É uma coisa que eu tô reparando, que até teve uma entrevista que o Mano acabou tirando um repórter essa semana. O rodízio que ele tá fazendo com o time tá sendo de uma forma que eu não sei determinar o que seria hoje o time titular do Cruzeiro. Eu não sei.
Ah, não, sim,
eu
ele
não
até
sei
falou
se
sobre
ele
isso
considera.
No outro dia.
Eu não sei se ele considera Dodô ou Egídio como titular. Sabe? Tá, talvez o Egídio pelo tempo de casa, mas eu realmente não sei. O meio-campo, quais são os volantes, não sei. Não sei se seria Rodriguinho ou Thiago Neves. Vocês têm essa ideia de um time feito na cabeça? Eu tenho ideia só o Dedé na zaga.
É isso que eu ia falar também. Eu acho que só a zaga, né? Léo, Dedé e o Fábio.
E o Fred lá na frente.
E o Fred
o
lá
resto,
na frente,
Eu acho assim, o elenco do Cruzeiro, a gente fala num podcast que é muito bom, no outro que não é, mas eu acho que ele tá bem nivelado.
Eu acho que falta meio campo, Luciana. Eu acho que falta...
Mas eu acho que tá bem nivelado, se sai... eu acho que tá nivelado, sabe? Não, não perde muita qualidade. Ok, Rafinha tá aí. Mas tirando... eu acho que, assim, não tendo o Rodriguinho, aí tem o Thiago Neves. Que time tem isso, né? Flamengo. Então... Mas eu acho que tá bem nivelado. Pode não ter muitos... Nível 9, mas pelo menos ali o nível 7,5, 8 se mantém de média, sabe?
E tem um outro duelo aí, que é dos Lucas, né? Lucas Silva e Lucas Romero. O Lucas Silva fez uma partidaça hoje, jogou bem. E o Romero que, né, tem sido bem irregular aí nessa temporada, já, né, desde a temporada passada. Muito faltoso, perde muita bola. Eu vi alguém falando no Twitter, assim, a impressão que eu tenho que o Lucas Romero, ele joga para perder a primeira, para conseguir pegar a segunda de carrinho e fazer um marketing com a torcida. Então é outros também que estão disputando uma vaga aí que a gente não sabe quem é o titular na cabeça do Mano. Eu sei que a torcida cobrou durante muito tempo a titularidade do Lucas Romero, mas eu vejo o Lucas Silva mais com cara desse time do Mano. Não que seja ruim, tá, Lucas Silva, mas hoje seria, sei lá, né, nessa configuração seria o meu titular.
Mas aí a gente
não,
tem
Lucas
um problema.
Silva com cara do Mano, o Lucas Silva não é feio, não.
Mas eu acho que a gente tem um problema em relação ao Lucas Romero, porque ele não tá jogando na posição dele. E ele tem errado
Sim,
muitos passes
pontuar,
por isso, entendeu? Então, assim... Ele não é segundo volante. Ele não tem essa característica de chegar de trás, né? E eu acho que até o Mano deve ter se irritado um pouco, porque ele falou, eu tô testando o Romero numa outra posição, e lá, não sei o quê. Eu particularmente acho que Henrique e Romero, nessa configuração, eu não gosto. Entendeu? Porque vem o Henrique... de primeiro volante e o Romero para distribuir os passes. Eu não gosto. Eu acho
mas quarta-feira, por exemplo, foi Cabral e Romero.
Pois é, mas aí é que tá. Se o Romero, se ele tá sendo instruído a chegar de trás, né, para poder distribuir esse passe, sendo que ele não tem essa característica também, como que fica? Entendeu? E ele tá sendo sacrificado. Teve um jogo, eu acho que tava até com você, Luciano, que eu falei, nossa, mas o Romero, ele não acerta passe de meio metro. Acho que a gente tava junto, não sei qual jogo que foi. Um desses que eu fui pra trás.
Final, não?
É, eu não sei. Foi algum jogo que eu falei assim, nossa, mas o Romero não acerta nada. Então, assim, insistir numa característica que não é o jogador, que não é a do jogador, eu acho que prejudica muito. Claro, ele pode sim desenvolver, aprimorar, enfim. Mas acaba que prejudica o que ele tem de melhor, que é o cão de guarda, né? Que é perro, como é o próprio apelido dele. Então, assim, eu acho injusto as cobranças em cima do Romero nesse sentido, porque ele tá tentando fazer uma posição que não é a dele.
E hoje teve Rodriguinho e Thiago Neves jogando juntos, né? Uma coisa que todo mundo tava esperando. Um grande evento, Rodriguinho e Thiago Neves juntos, assim. Não sei se tem espaço, né, pros dois juntos, não vejo.
Foi engraçado, na hora que chamou a substituição, o telão ficou mostrando o Rodriguinho. Aí eu não tinha visto a placa subir, assim. Aí eu fiquei, não, ele não vai tirar o Rodriguinho, não. Tira o Robinho, que o Robinho tá pior, Aí a Isabela e o Pedrinho, meu amigo do meu lado, assim, não, meu filho, tá substituindo o Robinho mesmo. Aí eu, ah... Aí, assim, na hora que voltou o jogo, teve o primeiro passe entre Thiago Neves e Robinho. Aí, minha amiga, ó, deu certo. Tipo, era um passo no meio de campo. Porque a gente foi reparar muito, sabe? Reparamos tanto que a gente reparou o primeiro passe entre Thiago Neves e Robinho, que não foi nada demais. Enfim.
Entrou pra história, hein? Entrou pra história. Chegar pros seus netos.
Pois é, eu reparei, gente. Mas assim, na hora, eu acho que foi uma hora de necessidade no jogo. Eu acabei vendo nada demais. Eu acho que o Thiago Neves ainda não voltou a jogar o que ele sabe jogar, não. Então, eu não acabei vendo nada de demais. Tará.
Eu também não vi nada demais, não. Talvez eu acho que o meio-campo tenha ganhado um pouco mais de mobilidade. Nem sei se dá pra falar isso, né? Pela idade do Rodriguinho e do Thiago Neves. Mas o Robinho hoje estava muito mal, não estava acertando nada. Eu não tava conseguindo nem fazer aquelas invertidas ou encontrar o Fred entre os zagueiros, que é uma coisa que ele faz muito. Mas eu também não sei, assim, até que ponto Rodriguinho e Thiago Neves vão conseguir jogar juntos. Sei lá, num jogo de Libertadores, sei lá, 0x0 ou 1x1, jogo difícil, você tendo que marcar um gol, precisando de velocidade, jogar no contra-ataque, será que eles vão conseguir? Sendo que o forte não é a velocidade de nenhum dos dois?
Não, mas eu acho que dá, porque eles fazem a bola rolar, né?
O que o próprio Alex fala, né? O Alex fala que quem corre é a bola, não é o jogador.
Eles têm uma visão de jogo, eu acho que conseguem criar algo. E olha que vocês sabem que eu não sou fã do Thiago Neves, mas isso eu sei. Então, tem que admitir, né? Aí isso eu acho que pode fazer diferença pra caramba. Eles são diferenciados, né? E eu acho assim, a entrada do Thiago Neves tirou aquela nota 6 do Robinho em campo e colocou uma nota 6,5, né? Por isso que melhorou ali a qualidade do meio campo. Mas eu também quero ressaltar uma coisa: a entrada do Jadson, eu gostei. Eu acho que eu tô gostando do Jadson entrar. É difícil admitir isso.
Jadson é outro que as pessoas também estão sem paciência pra esperar, né?
Eu acho que sim.
Ele fez um gol na Libertadores, e depois, não, Jadson de novo, não sei o que e tal. Calma, torcedores, calma.
E ele entrou na vaga do Orejuela, né? Orejuela. Esse aí. E eu não esperava.
Jogou bem, né?
Jogou bem. Eu não esperava que o Mano fizesse a substituição, né? Ele abriu mão no lateral e enfiou ele ali, o Jadson, e eu gostei. Ele defensivamente, eu gosto do Jadson. Não sei, eu não sei se é cedo pra falar, mas eu tô gostando dele.
E Pedro Rocha, gente?
Sumiu no segundo tempo. Primeiro tempo acho que foi bem, mas segundo tempo nem vi.
Eu acho que ele cansou, né?
Mano... É, não, acho, mas o Mano cansou. Falou que tanto ele quanto o David, eles não estavam 100% hoje, né?
O que, que o David tem de novo, meu Deus? Não aguento mais.
Não, eu vou problema agora. De lesão, né? Acho que não tá 100% por isso.
É, o Pedro Rocha eu gostei, assim, no primeiro tempo. Ele partiu pra cima, né? Sem perder a bola. Uma coisa que o Rafinha faz com muita frequência. É, mas eu gostei dele no primeiro tempo. Mas a Luciana tem razão. No segundo, ele acho que ele morreu, né? Assim, cansou, então... Mas enquanto ele teve fôlego e tudo, teve uma hora lá que foi, já foi no segundo tempo, que ele passou entre dois jogadores do Goiás, na linha de fundo, que eu falei, pô, mereci o gol. Mas depois também acho que ele cansou. Mas pelo menos agora a gente tem um jogador mais veloz, que puxa o contra-ataque, que é mais criativo, né? Velocista, pelo menos criativo. Porque tava foda só com o Rafinha.
Então a classificação ficou o seguinte: Cruzeiro, momentaneamente, a gente está fazendo uma gravação no domingo à noite, ainda está rolando o jogo. O Cruzeiro está em sétimo lugar. Está todo mundo muito bolado com 7 e 6 pontos, né? E o galão da Márcia está aí, ó, o líder isolado. Seguido Palmeiras, São Paulo, Santos, Bahia. Aí depois vem Botafogo, Cruzeiro, o Atlético. Tá em Paranaense em oitavo. E caindo, CSA, Avaí, o Vascão e o Fluminense.
Eu sei que eu tinha que falar no final, mas eu quero falar agora. Eu estou com uma empatia muito grande com o Vasco no momento, porque eu assisti uma série, eu tô assistindo, né? Na verdade, falta um pouquinho pra acabar, sobre os negros no futebol brasileiro. E agora eu não consigo ver o Vasco com uma cara de time com futebol merda. Eu tô vendo o Vasco como um super-herói. Desculpa, viu, gente? Mudou totalmente a visão, porque eu fiquei com uma super empatia. Que... Vou resumir uma história rapidão. Os times brancos de elite do Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense, não aceitavam negros, e o Vasco era um time de português que aceitava operários. Aí... eles começaram a virar o time da virada, o time do amor, porque os portugueses davam café da manhã, almoço e janta para eles, então eles iam trabalhar, mas eles podiam treinar. Então eles não eram tão bons assim, mas sempre viravam, porque o físico deles era muito melhor, eles eram bem alimentados, né? E aí virou o time da virada, o time do amor, mas ganharam, não sei se ganharam carioca, não sei. Mas enfim, chegou um ano que a associação dos desportivos, do carioca, o povo branco de elite chato, pediram para excluir o Vasco com um tanto de regra, assim, que eles tinham que perder 12 jogadores, porque não tinham jogadores letrados, da classe do clube social, blá, blá, blá. Na verdade, era tirava os negros, assim. Aí o diretor do Vasco, na época, mandou uma carta falando que não aceitava que eles tinham que tirar 12 jogadores do time por causa das instruções dele, então decidiu tirar o Vasco do campeonato. Parabéns, Vasco. Aí você pegou minha admiração. Chupa, gente branca, chata de elite. Enfim, gente.
Não, mas você olhar a história de resistência do futebol brasileiro. A história do Vasco é muito bonita, assim. Eu não tenho nada contra o Vasco, não. Eu só fico rindo do que se tornou o Vasco pós Eurico Miranda, né?
Então... Não, mas essa história é muito legal. É tipo assim, eu olhei, como eu tô defendendo meus filhos aqui, os seus filhos da puta. Eu também, não, vocês não vão ter mais um campeonato, não. Isso eu achei muito legal, assim. Porque se olhar hoje em dia, quem que faria isso, sabe? Não, ninguém faria isso. Então, muito legal. Parabéns, Vasco, com... 100 anos de atraso. 95 anos.
Mas peraí, fala direitinho assim, o nome do documentário e onde a pessoa pode assistir.
Assim, gente, é um documentário da HBO que chama O Negro no Futebol Brasileiro. A HBO não disponibiliza em nenhum lugar, a não ser às 19 horas. 19 alguma coisa. É uma série do ano passado. Então eles passam reprise direto, mais ou menos nesse horário. HBO 2. Mas eles não têm no HBO Go nada de serviço de streaming, mas está completíssimo no YouTube. É só procurar pelo título. Um anjo colocou lá. Pirata mesmo. Então, aí é isso, gente. Eu ia falar no final, mas era só pra aproveitar, porque minha visão sobre o Vasco mudou.
Não, você só jogar, né, no Google o negro no futebol brasileiro e HBO. Aí daqui as próximas exibições, né? Vai passar quinta-feira, dia 9 de maio, no HBO às 18h40, HBO 2, 19h25 da sexta-feira, dia 10, e depois só 3 de junho no HBO 2 também às 19h15.
Não tem apenas então, Game of Thrones na HBO hoje.
Muito boa, boa dica. E então, ó, semana que vem tem Cruzeiro e Inter lá no Beira-Rio. Eu acho que vai ficar tipo 1-1 para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro historicamente ganha de 2-1 do Inter.
1-1 para o
um
Cruzeiro.
Duvidoso. 1-1 para o Cruzeiro. Viu, gente? Eu tô lerda. 1-1, mas é porque assim, o Cruzeiro sempre ganha no Beira-Rio. Sempre com um gol meio polêmico, um pênalti que não foi pênalti, um gol que teve uma falta de ataque que passou batida, aí com o VAR eles vão conseguir anular esse jogo. Então vai ficar 1-1 e com certeza o gol do Internacional vai ser feito pelo Rafael Sobis, pois Cruzeiro completamente suscetível à lei do ex, né? Não, mentira, gente, eu não vou cravar resultados, não, mas vocês acham interessante falar, porque o Cruzeiro sempre tem, historicamente, jogos polêmicos aí com o Inter.
Mas você é boa nisso, Rafaela, você costuma dar sorte. Pode cravar aí.
A sorte é ficar 1-1?
Não, fala 2-1.
Então 2-1, gente. Sem polêmicas dessa vez.
A última vez que a gente tentou acertar, eu e você acertamos. A gente falou 2-0 e as meninas falaram 1-0 e a gente acertou. Então vai,
gente,
vai na fé,
2-1.
Aí, vai na fé.
2-1. E quarta-feira tem Cruzeiro e Emelec, o último jogo da fase de grupos. A gente já está, né, garantidíssimos nas oitavas. Como eu disse, né, com o risco de pegar já de cara um Grêmio, um Palmeiras, Boca, River, vai ser difícil. Mas aí a gente precisa, vai ser interessante se a gente ganhar e ganhar bem o jogo e se garantir com o primeiro lugar geral. Não tem mais essa, né, de o primeiro melhor colocado pega o pior segundo, é tudo sorteio. Mas pelo menos garante até a semifinal o jogo de volta em casa, né, para quem é dessa teoria de que é sempre melhor jogar o segundo jogo em casa. O que vai acontecer, inclusive, com Cruzeiro e Fluminense, né? Teve sorteio e aí tem as pessoas aí já estão acusando novamente o Cruzeiro de ter comprado o sorteio, porque a gente vai disputar a vaga, o segundo jogo no Mineirão. Gente, lamento. Acontece, né? Não, porque a chance, o Cruzeiro disputou não sei quantos aí, os últimos jogos, X, Y, foram Mineirão, e a probabilidade disso acontecer é de 0, não sei o quê, porque o Cruzeiro tá acontecendo com quase 100% de chances. Enfim, não sei, é bom pro Cruzeiro jogar na Mega Sena, né? Tá acumulado aí há meses.
Pois
semanas.
Tá precisando, isso que eu ia falar agora, tá precisando, né? O time tá precisando de 300
tá
milhões,
precisando.
Vai que joga na Mega Sena, fica a dica aí, Cruzeiro. Pede alguém pra ir lá e fazer o joguinho, vai que você
vai. No dia das crianças pode dar um brinquedo melhor do que o chocolate do outro, pra fazer qualidade.
Rafaela.
Ai, meu Corneta Deus. De vista.
Corneta de vista.
Cruzeiro Fluminense aqui, né? A gente buscou lá no Cruzeiropédia. Foram três jogos de mata-mata e três jogos não, né? Três ocasiões o Cruzeiro enfrentou Fluminense em mata-matas, em competições da CBF, porque teve uma sul-americana também mais recentemente. Em 1960, o Fluminense eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da Taça Brasil. Em 66, foi a nossa vez de eliminar o Fluminense também na Taça Brasil, mas no caso foi na semifinal. E em 2006, o Fluminense nos eliminou nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, pela lógica, vai ser Cruzeiro de novo eliminando e com direito à vingança, né? Porque vingou a Taça Brasil e agora a Copa do Brasil. Aí eu já cravando também o resultado.
E o Fred vai fazer uns golzinhos bacanas aí no Fluminense,
a lei,
né,
do ex também, exatamente. E não vai comemorar em respeito.
Será?
sei. Não, não comemora.
Eu acho que ele não comemora, não.
Mentira, ele vai...
Eu acho que não. É. Ele respeita muito o Fluminense nesse sentido aí.
É, esse ano, ano que vem ele comemora.
É, exatamente, igual o Cruzeiro. Assim, teve uma vez que ele fez um gol jogando Fluminense contra o Cruzeiro, não respeitou. Nossa, respeitou, tudo bonitinho, depois já tava dançando.
Ganhou do Cruzeiro, ganhou do. Foi um jogo que teve aqui no Mineirão. Eu acho que foi 3x2 ou 3x1 pro Fluminense. E ele marcou, se eu não me engano, 2 gols. Tudo
e vai
bem.
Ter uma overdose de Fluminense, porque a gente vai enfrentá-los. Pela Copa do Brasil, né? É o primeiro jogo de ida na quarta-feira, dia 15 de maio. E já no sábado, 18, vai ter Cruzeiro e Fluminense de novo no Rio. Acredito que o Cruzeiro nem volte para Belo Horizonte, né? Eu espero que não, né? Que dê para dar uma descansada aí.
Rafa, que déjà vu fodido. Acho que aconteceu isso ano passado, não foi com o Flamengo?
Foi contra o Flamengo, Libertadores.
E teve esse mesmo comentário lá, eles provavelmente vão ficar lá, que déjà vu, cara. Foi igualzinho.
E vai dar certo de novo.
Isso que eu ia falar, isso é um sinal, Rafaela, que você vai acertar de novo o resultado do jogo, entendeu?
Premonição,
não,
gente.
Mas peraí, que eu acho que a premonição esse ano tem que mudar só um tiquinho,
tem,
assim.
Porque
tem que passar
do
Fluminense,
né,
e depois passar... Não, a gente perdeu no Brasileiro, mas eu falo, tem que passar no mata-mata deles e continuar depois na próxima fase também, passar no próximo adversário, entendeu? Né? Só mudar um tiquinho.
Mas o importante é que passe.
Podcast das Marias.
E a boa notícia aí da última semana foi que a Band, né, a rede Bandeirantes, então a Band fechou essa parceria com a CBF e vai transmitir as partidas da segunda e da primeira divisão do campeonato feminino, né? Todos os jogos dos dias de domingo, né? Por enquanto só os jogos de domingo vão ser transmitidos, os demais vão ser transmitidos apenas via Twitter pelo perfil @brfeminino. Peraí, só conferir se é isso mesmo, @brfeminino.
Mas esse BR feminino vai transmitir com imagem?
Isso, o que que significa transmitir no Twitter?
É pra CBF TV.
Eles
incorporam lá.
Então vai ter vídeo?
Vai ter vídeo.
Oh, aí sim, aí eu vi vantagem.
Gostei.
Vai ser bem legal, assim, tem um link mesmo pra poder assistir o jogo.
Porque, assim, eu acho natural a TV começar, assim, domingo, tá? Que é o dia que, provavelmente, um pouquinho mais gente vai assistir, eu acho natural. E aí, maravilhoso que, bom, já que a TV não vai pegar todos os jogos, a gente vai dar um jeito e a internet tá aí pra isso, né? Eu achei muito bom.
Até porque os jogos são dia de semana, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Quem é que tá em casa, assim, né? A maioria das pessoas tá trabalhando, então dá pra você colocar discretamente fone de ouvido, ouvir no Twitter, né?
Não que você faça isso, não que a gente faça isso.
Né? Não que a gente esteja falando exatamente pra você fazer isso, mas, né, é uma possibilidade.
Pois é.
E não vem reclamar que os jogos estão no mesmo horário da Liga dos Campeões, não, tá, gente?
Eu vi essa pessoa reclamando.
Prioridades.
Um absurdo, dia 1º de maio, um feriado, as pessoas marcarem campeonato. O CBF marcar campeonato, jogo de campeonato brasileiro na hora do jogo, sei lá, do Barcelona.
Falta de respeito.
Gente, mas foi tão depressivo, assim. Eu assisti o jogo do Barcelona contra o Liverpool e esperei acabar pra sair pro Mineirão pra assistir Cruzeiro e Ceará. Na verdade, assim, não foi ruim que bateu horário, foi depressivo mesmo. Tipo assim, nossa.
É porque nem parece que é o mesmo esporte. Parece que você tá vendo qualquer coisa, menos futebol.
Pois é, foi meio. Poxa, aquela hora que eu sei, nossa, eu queria tanto. Eu cheguei na expectativa, com a adrenalina alta, golaço do Messi. Cruzeiro levando sufoco do Ceará.
Aí você volta pra sua dura realidade, que é torcer pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
É a hora que eu mais vibrei, foi quando o juiz marcou lá o VAR e o Fábio defendeu. Foi a hora que eu... Ah, chupa, VAR! Foi assim, uhul!
Foi o ápice do Campeonato Brasileiro até agora, do Cruzeiro.
Foi defesa do Fábio. Mas enfim, já passou o assunto brasileiro, gente. Vamos esquecer brasileiro.
Vamos falar das meninas aqui. E foi engraçado, não. Foi uma coisa legal aí que a Isabela até postou no Twitter, né? Lembrou muito do Luciano do Vale, né? Nessa investida da Band, que é sim uma forma até de respeitosa aí do legado do Luciano do Valle na Band, porque numa época em que não chegava a Sport TV e ESPN na maioria dos lares brasileiros, continua não chegando, mas chega no bem mais, né, do que há muito tempo, no início da TV a cabo, quando a Band, né, era a maior referência, né, de canais esportivos da TV aberta. E foi o Luciano do Valle que proporcionou isso, né? Ele foi um grande incentivador do jogo de esportes olímpicos na TV, né? Quando na TV só passava futebol e Fórmula 1, ele foi lá e trouxe vôlei, trouxe basquete, trouxe outras modalidades. É, um marco, né, foi aquele jogo, um amistoso, valeu um títulozinho, Brasil e União Soviética, de vôlei no Maracanã, que passou, nem foi na Band na época, passou na Record, mas foi promovido pelo Luciano do Valle. Então eu acho muito interessante assim, a Band se assumir, né, como um canal importante aí de divulgação de esportes, modalidades, no caso aí, né, do futebol feminino, já que a gente não tá tendo esse espaço em outros lugares. Então, a gente fica cornetando e reclamando, mas dessa vez foi um golaço aí da Band. E parabéns aí, vamos torcer para que essa transmissão seja renovada aí para os próximos campeonatos e que tenha uma boa audiência, né, tanto na Band quanto essas transmissões no Twitter. E que daqui uns anos rola até briga, né, pra saber qual emissora que vai transmitir, igual no masculino.
Em relação a maior rádio de Minas, né, por que que ela não se empenha agora em transmitir esses jogos, né, Cruzeiro, Atlético e América? Seria muito bem-vindo esse apoio da maior rádio.
Eles estão passando Minas, isso, né, pra Inconfidência, entendeu?
Não, sim, mas eu tô falando assim, né? Porque o alcance é maior, né? Então, assim, seria legal se...
Não, se Confidência rádios, chega assim, em muitos lugares também, gente. Eu acho que tá na hora da gente parar de reclamar dessa rádio e divulgar outra.
Inclusive, valorizar Inconfidência, que tá feito, com... Né? O Zema tá querendo, inclusive, privatizar, acabar com a Inconfidência. Até a Isabelle Moraes, ela participou da audiência, de uma audiência pública, desculpa, não sei, vou confirmar depois, mas é de uma audiência na Assembleia Legislativa, se não me engano, para discutir o futuro aí da Inconfidência, que é um dos projetos do Zema, eliminar a rádio, né, e dar uma sucateada, igual está fazendo com a Rede Minas também. Então, então vamos lutar aí pela Rádio Confidência e dando essa valorizada também aí nas transmissões. Então, ó, semana que vem então tem a última rodada da fase de grupos aí. O Cruzeiro que tem chances de classificar em primeiro lugar no grupo, se acontecer um milagre. Mas é mais provável, né? O Cruzeiro depende de um empatezinho para se manter aí no segundo lugar e classificar para as oitavas. E tem aí o América, que está em terceiro. Então, assim, o melhor terceiro lugar, os dois melhores terceiros lugares também se classificam. Mas ele também tem chance de classificar em segundo. E o Atlético já, né, já deu adeus. Assim, igual eu falei, né? Nesse momento, minha sororidade é maior do que o clubismo, assim. É uma perda muito grande aí pro futebol feminino, né? Seria legal se os três avançassem juntos para as oitavas. Mas o time do Atlético precisa amadurecer muito, assim, né? Ainda tem a taça, ainda está disputando a taça BH, mas já está eliminado aí, vai cumprir tabela, né, na próxima quarta-feira, dia 8. Então, todos os jogos simultaneamente no dia 8 de maio, às 17 horas. E tem aí, ó, então, Cruzeiro e Fluminense, né? Vamos ver se vai ser transmitido aí nesse perfil no Twitter. Eu já vou avisando que a gente, infelizmente, não vai poder ir por motivo de trabalho, né? Então, a gente vai ficar mais... Vamos ficar de olho aí em transmissões online. Então, para quem não for no Sesc Venda Nova poder assistir online, né? E quem for, quem puder, vá. né? Não tô vendo ainda nenhuma divulgação, provavelmente o Cruzeiro vai deixar isso pra última hora novamente. Mas acredito que vai ser de novo 1 quilo de alimento perecível ou 1 litro de leite. Então vale a pena dar essa moral pras meninas, pra elas irem com tudo pras oitavas. Então temos um podcast, temos semanas decisivas e temos... E temos mais nada, só isso mesmo, né, meninas?
Temos um podcast, temos semana decisiva e temos mais nada, realmente, é verdade.
Então, gente, agradeço aí a audiência de vocês. Semana que vem a gente volta, espero que com mais resultados, mais 3 pontos, uma classificação à altura do Cruzeiro, da grandeza do Cruzeiro. Ah, eu esqueci o áudio já, a gente vai ter que ouvir novamente. Mas enfim, né? A gente espera que tenhamos boas notícias aí no próximo podcast. Podem me seguir nas redes sociais, no Twitter, Rafa Freitas. E sigam também o Podcast das Marias, no Twitter, Podcast Marias. No Instagram, Podcast das Marias. No Facebook, Podcast das Marias. E também temos o site lá com compilado de todos os episódios, www.podcastdasmarias.com.br. Estamos em todas as plataformas. Estamos em todas, Luciano? Está no Deezer também, como foi cobrado?
Ainda não, eles não mandaram e-mail nem nada.
Deezer, libera!
Libera a gente, gente. Libera,
libera a gente, pô. Mas estamos aí no Spotify, Google Podcasts, e, enfim, em todas as outras plataformas mais populares aí de podcasts e áudios no geral, tá? Então, semana que vem a gente volta. E se vocês quiserem também sugerir temas, mandar algum recado pra gente, ou tem aquela, criar aquela parceria nossa que a gente já falou, né? Se vocês, algum de vocês... for ao jogo, né, na quarta-feira e quiser nos ajudar, correspondente do Podcast das Marias, entre em contato com a gente também nessas redes sociais ou pelo e-mail podcastdasmarias@gmail.com. Então, valeu, gente. Até semana que vem.
É, podem me seguir lá também no Twitter, Isabela Santana. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo.
É, eu sou a Luciana Boar. Minha arroba é Luciana Boal, Luciana Bois, lá no Twitter. E eu acho que a Rafa já falou tudo, eu já dei a minha indicação, né? O farol aceso, como eu diria no Mamilos. Assistam, gente, procurem lá no YouTube. Eu vou até propor as meninas aqui pra gente, no meio da Copa do Mundo, abordar esse tema, que é bem bacana. Eu comecei a reparar muito mais coisa relacionada
Copa
a
Copa América,
isso,
doida.
Né? Copa América? Não, tem a Copa do Mundo Feminina que vai ser junto com a Copa América.
Ah, tá. Sim,
esperou
eu
molhar o bico?
Gente. Machista, Rafaela.
É isso, gente. Vão lá e mandem temas também pra gente, pra esse período obscuro. Mentira, não é obscuro, não. É um período que a gente não tem temas ainda. Aí mandem pra gente. Beleza? Até a próxima.
O meu Twitter é Samantha Santos P, e eu tô aqui pra lembrar vocês do Cruzeiro Pad. O Cruzeiro Pad a gente consegue atualizar normalmente assim que o jogo acaba, o Eduardo faz esse trabalho, então pode ir lá que tá tudo certinho. E lembrando do Brasileiro Pad, esse a gente já tá tendo mais dificuldade, né? Infelizmente você entra lá e ainda não está 100% atualizado. É, de novo, eu tô aqui pedindo ajuda, lembrando que é um site colaborativo. Quem tiver interesse, quem for conhecer gente de outro, que torce para outros times, que tenha interesse de ajudar só com jogos do time dessa pessoa, não tem problema nenhum, pode ajudar do jeito que quiser, tá? Porque é mais difícil, são muito mais jogos, mais informações... É, pra gente poder cobrir, então é brasileiropedia.com. É só entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo Twitter ou lá no site também tem como entrar em contato, que a gente precisa de ajuda. E é isso, gente. Semana que vem a gente se vê aqui em mais um episódio. Muito obrigada por escutar a gente. Um beijo e até lá.
Até!